Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia a todas e todos. Começa agora mais um Fórum 11:30. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roy.
E estamos aqui de segunda a sexta, às 11:30, para comentar as principais notícias da política nacional com o chat mais inteligente aqui da internet, progressista, que conversando e dialogando aqui democraticamente sobre esses assuntos. E hoje o nosso título do programa é: Bolsonaro sabia que seu filho Carlos era investigado pelo assassinato de Marielle? A gente vai comentar daqui a pouco essa bomba, chamada de bomba ontem, durante todo o dia, a bomba que estaria por vir e revelada aí pelo Kennedy Alencar. A gente vai comentar daqui a pouco. Vamos falar também sobre a homenagem ao Pinochet proposta pelo deputado bolsonarista na Alesp. O deputado Emídio já tinha dito que ia pedir para o cancelamento, né? E o presidente da Alesp também disse que vai cancelar. A gente vai comentar essa homenagem no Dia Mundial dos Direitos Humanos, vejam só. A gente vai falar também sobre a Maria do Rosário, que foi hostilizada por membros do PSL. Vamos falar sobre o professor da Unesp, que foi xingado e esfaqueado ontem, Dia da Consciência Negra, mostrando o quanto o país ainda tem que avançar. E olha só, a gente já tem superchat aí, Inquietas Leituras, está falando que enviou o e-mail celular do escritor Ricardo Lisias.
Preciso dar uma olhada, legal, é verdade. Vamos. Vou passar para a Adri aqui, estava na correria, acabei não respondendo.
É isso aí, já tem várias pessoas chegando, dando bom dia à comunidade, a todos que estão aqui no chat. Olha só, casal 20, né? Obrigada, Nádia, bom dia de Floripa, que legal. E São José do Rio Preto, tem o Osasco, o Kenji, né, que está sempre aqui também conosco. De São Paulo, hoje um sol gostoso, né, aqui na região da Avenida Paulista. Tem a Ruth de Sorocaba, bastante, várias pessoas chegando. E antes de começar, vou fazer o merchan do dia aqui. Quem ainda não é sócio Fórum, fique sócio, ajude o jornalismo independente, livre, e você ainda vai ganhar 3 livros, exatamente, a promoção do Sócio Fórum, para você ter mais um estímulo para apoiar o nosso jornalismo. Você ainda ganha 3 livros de um catálogo de umas 30 obras, vários títulos.
Esse é um livro bem legal, né? Que é o livro do Ramonet, Explosão do Jornalismo, de mídia de massa a massa de mídia. Inácio Ramonet, para quem não sabe, era o editor do Le Monde Diplomatique, um dos jornais mais importantes da França. Entrevistou Fidel, tem um livro só da entrevista com Fidel, e esse livro é editado pela Publisher Brasil, editora da Fórum.
É isso aí.
E o outro livro eu vou deixar para os comentários.
Para os comentários aí. É isso aí. E olha só, tem gente de Macapá, muito legal, Ivan, bem-vindo. Maria Madalena de Araraquara, Patrícia de Uberaba e São José dos Campos, de Santos, ô, saudade de Santos, hein? Jundiaí, várias pessoas. E tem aqui, já vou começar, vamos entrar aqui diretamente no nosso assunto aqui. Tem gente falando que sabia sim o Gérgida, e pela ligação que ele tem com os filhos, uma interdependência clara. E óbvio que ele deve ter participado de ao menos alguma etapa do planejamento da execução da vereadora. Então tem várias pessoas dizendo que sabia que dessa investigação. Antes de entrar nesse assunto, acho que a gente podia falar de uma reportagem exclusiva que saiu hoje na Fórum, envolvendo também a família Bolsonaro, mas não é nenhum dos filhos, é o irmão, né? É o Oswaldo, né?
É um primo, né?
Sobrinho,
sei lá.
Deixa eu ver aqui que tá.
Agora, acho que é sobrinho dele.
Oswaldo Bolsonaro Campos.
Sobrinho.
É o sobrinho do presidente.
Uhum.
Filho de Maria Denise Bolsonaro, uma das suas irmãs.
Exato.
Então, essa reportagem exclusiva aqui da revista Fórum fala de uma multa que esse sobrinho levou por ter demolido uma construção histórica no Vale do Ribeira. Quem não conhece Vale do em Iguape, que é uma cidade no Vale do Ribeira, que fica a 210 quilômetros de São Paulo, e é famosa por ter tradições e ter várias construções que são tombadas, são patrimônios históricos, e é próximo a Eldorado, uma região, uma cidade onde o Bolsonaro passou sua infância, até ir para o serviço militar. E esse sobrinho, ele demoliu uma construção e recebeu uma multa de R$ 85.884 por conta de não respeitar esse patrimônio histórico.
Vamos lá, é a matéria da Patrícia de Guia, uma reportagem sugerida por ela, feita por ela que lá ela é da região dela, é da Baixada Santista, Patrícia, mas conhece bem aquela região, já foi repórter em jornais ali do Litoral Sul. E qual que é a história? Num belo dia, a cidade amanhece com este patrimônio histórico, esse casarão sendo demolido. Quando a prefeitura chegou, eles já tinham demolido boa parte do imóvel, tinham preservado só a fachada, né? Quer dizer, e iam construir um prédio comercial ali no lugar. Quem o cara? O sujeito, esse sobrinho do Bolsonaro, que é o mesmo que foi passear de avião da FAB no casamento do Dudão. É, ou seja, é um gangsterismo sem limite. A prefeitura embargou a obra, ele foi multado, teve essa multa de 85 mil. E agora o que acontece? Agora você tem um espaço vazio ali no meio de todo aquele patrimônio histórico de Iguape, uma região que é pobre, né? Uma região que sobrevive do pouco turismo que tem dessas festas religiosas e da pescaria, da pesca, da plantação de banana. É a região mais pobre do estado de São Paulo, Vale do Ribeira, né? Porque ele fica acantonado ali, ele não tem nem conexão com Curitiba direito, que será mais próximo do Paraná, e ele também não tem conexão com São Paulo, nem com a Baixada Santista. Ele fica muito longe da Baixada. Então, as pessoas, a economia, ela é praticamente bloqueada. E uma das coisas que gira a economia local é o turismo. É o turismo desse tipo de festa, desse tombamento, mas o cara queria construir um prédio ali para vender para não sei para quem, entendeu? Isso, como ele é sobrinho do Bolsonaro, ele achou que ele podia ir lá, meter o trator, meter o guindaste, quebrar com tudo e um abraço, tá na cara. E agora tá se vitimizando, tá dizendo o seguinte: desse jeito eu não vou investir aqui, vou deixar as coisas para lá. E o Bolsonaro já anunciou dia desses aí que tem é o Vale do Jequitinhonha de São Paulo, exatamente. Exatamente. Vale do Jequitinhonha em Minas, o Vale da Ribeira em São Paulo. Tem até semelhanças nessa questão das raízes da pobreza. Em resumo, né, aí o Bolsonaro agora está dizendo que vai fazer investimento, que quer levar coisa para lá, que quer acabar com, quer fazer resort, enfim. Por quê? Para favorecer, provavelmente, esses familiares dele. Da mesma forma que ele acabou com o DPVAT para poder atingir o Bebiano. E agora não sabe como pagar os documentos. Ou seja, é um governo absolutamente catastrófico, né? Que persegue pessoas, que beneficia outras, tem que ser interditado. Né? Tem que ser interditado. É isso. É muito complicado. Quer dizer, você assiste a isso, cadê? O Ministério Público, para dar dimensão maior a esse tipo de coisa. Né? Não vira inquérito. Se virar, vai ter o Moro lá para falar: não, vamos federalizar. Que vai dar um jeito, que a gente já vai comentar sobre essa questão da Marielle. Parece que tem um superchat para saber como conseguir os livros.
Sim, a Ruth, então, você vai receber um e-mail com um formulário. Se for a Ruth que me mandou o um e-mail, eu respondi hoje com a. Você vai receber um e-mail com o um formulário de todos os livros e vai clicar nas obras que você escolher e vai receber em seu endereço. É muito simples. E quem é sócio, fique ligado, porque às vezes o e-mail pode ter ido para a caixa de spam. Então, coloca lá a revista Fórum, entra no spam para ver se foi no spam e você localizar este e-mail para poder escolher os seus brindes. E, pois é, não tem respeito, né, ao patrimônio histórico, ao patrimônio ambiental, e cadê o Ministério Público? Vamos continuar, tem vários comentários aqui. O Robson, o que falta para indiciar o Carluxo? Só eu vi uma clara ameaça quando o ele chama de Carlixo. Disse ao Felipe Neto algo como: tenho por sua mãe o mesmo carinho que tinha para com a Marielle. É verdade, ele disse isso mesmo, né? Quando o Felipe Neto disse que a sua mãe estava mudando de país por conta de ameaças de morte. Então vamos entrar nesse assunto revelado ontem pelo Kennedy Alencar, da CBN, que diz que a Polícia Civil do Rio de Janeiro trabalha com essa hipótese do filho do presidente, o Carluxo, estar envolvido, ser um dos envolvidos no assassinato. Ele que morava, né, eu acho que ainda mora, no mesmo condomínio onde o Bolsonaro, o Rony Lessa, que está preso, acusado de ter feito os disparos que mataram a Marielle e o Anderson, ele morava, então, eram praticamente todos vizinhos, lembrando que o filha do Rony Lessa também namorou com o Renan, o Jair Renan, então tem muitos envolvimentos na família. E o Carlos teria tido um desentendimento, uma briga com a Marielle. Então, isso é mais um agravante aí para essa hipótese. Rovai, que você tem a dizer sobre essa bomba aí, depois de 616 dias de investigação, que ainda não apontaram quem mandou matar a Marielle e Anderson?
Olha, desde que a Marielle foi assassinada, que se discute o envolvimento das milícias do Rio de Janeiro na sua morte, dela e do Anderson. E se discute isso, e também se discute a proximidade da família Bolsonaro com os milicianos, com esses assassinos. Quando se descobriu que um dos assassinos morava no mesmo condomínio do Bolsonaro e que o filho Jair, o filho do seu Jair, o Jairzinho, tinha namorado a filha do assassino e que tinha ali um envolvimento talvez maior do que só o de vizinhos, eu quero dizer para vocês que eu já comecei a considerar a hipótese do envolvimento da família Bolsonaro com esse assassinato algo bastante factível. Essa hipótese passou a ser uma das que se colocavam no meu cenário de análise. Bom, no dia que o Bolsonaro, lá da Arábia, entra numa live para responder a reportagem do Jornal Nacional e começa a gritar, babar, falar, com a câmera tremendo, todo aquele show, a primeira coisa que eu pensei, falei, esse cara não ficou sabendo só disso agora. Ele está ensaiando um discurso aí. No meio dessa fala, num ato falho, o que ele faz? Querem prender o meu filho? Agora querem prender um dos meus filhos? O que eles estão pensando? Vão envolver o menino? Aí você para e fala, mas alguém falou de menino? Alguém falou do Carluxinho? Da onde? Na reportagem do Jornal Nacional não tem citação nenhuma ao Carluxo. E o Bolsonaro fala o nome dele. Eu te pergunto, querido internauta, se por acaso fizesse uma matéria sobre o interfone na tua casa e tal, e você fosse se defender, se a matéria não tivesse citado um filho seu, você colocaria esse seu filho no meio da história? Se a matéria falasse sobre você, você citaria um filho seu para se defender? Por que o Bolsonaro falou de um filho dele preso ali? parece que agora, com esta notícia divulgada ontem pelo Kennedy, a gente começa a entender, falaram até do quebra-cabeça, que o xadrez, o Nassif, né, faz muito mais sentido agora do que antes ele ter falado no nome do Carlucci. Dia seguinte dessa denúncia, hoje de manhã, o que, que o Moro está dizendo? Está na hora de federalizar o caso do assassinato da Marielle. E isso, estamos aqui com visita. E isso coloca que situação agora? Se esse caso for federalizado, o que a gente tem é um abuso de autoridade por parte do Moro e por parte da investigação. Tá, se a justiça se desmoralizará totalmente, nós vamos entrar no lugar que qualquer coisa que estiver envolvendo a família federaliza, porque lá tem o Moro, lá ele controla os aparatos de Estado, e ele, qualquer coisa que ameaçar, ele chama a Polícia Federal e inicia uma nova investigação, que é o que ele fez em relação ao porteiro, que agora teria desdito o que disse. Não, eu me enganei. Na verdade, eu não anotei aquele número, eu anotei sem querer, eu errei. Por que, que acertou em tudo?
Isso, né?
Acertou na placa, acertou no nome dos visitantes e errou na casa. Faz sentido. Então, assim, essa investigação tem que ser aprofundada. O Carluxo não saiu das redes sociais à toa, né? Ele não está silenciado à toa. Evidente que ele sentiu o bafo quente da investigação. Esse rompimento deles com o Itzel abre uma brecha para que essa investigação chegue a um bom termo. Ela é necessária para a democracia. Foi uma autoridade pública que foi assassinada, e mais do que isso, uma autoridade pública que tinha problemas com o Carlos Bolsonaro. Em qualquer investigador consideraria a hipótese do Carlos estar envolvido. Por quê? Porque ela tinha brigado, ele não entrava mais no elevador em que ela estava, ele tinha ameaçado um assessor dela e ela numa discussão na Câmara. Isso precisa ser esclarecido. Enfim, parece que a gente está chegando agora nos personagens reais, ou seja, nos mandantes do caso Marielle. Também eu preciso falar o seguinte: quem já foi, que promotor, que juiz já pediu depoimento desses caras que estão presos? Cadê o depoimento deles? Será que eles estão contando com o presidente para liberá-los daqui a uns 2 anos, 1 ano e meio? Tem alguma promessa aí de que vão sair soltos, tal? Ou tem uma promessa de dinheiro? O que está acontecendo ali para esses caras não abrirem o bico também? Resumindo, a situação do Carluxo começa a ficar complicada. Se a bomba era essa que estavam prometendo, é uma coisa. Se esta bomba for só o prenúncio da bomba que virá, aí a coisa pode complicar e o Bolsonaro pode sim começar a correr o risco de sofrer um impeachment. Ah, mas não tem nada a ver com isso, mas aí a fragilidade vai a base dele vai começar a perder apoio, a fragilidade vai ficar maior, os deputados já estão putos que não recebem lá os seus trocados que foram combinados na aprovação da Previdência, e isso pode levar ao fim desejável, eu diria, para o Brasil nesse momento.
Pois é, temos um superchat aqui da Laurita. Com isso, Moro se desmoraliza totalmente, inclusive com o grande público. Aí a opinião dela. E o Robson diz que é impossível confiar numa investigação federal, tanto quanto é impossível confiar na polícia fluminense. Não estou dizendo que toda a polícia fluminense não presta, mas parte dela é de milicianos. Pois é, em quem confiar, e o Moro se comporta mais uma vez como um advogado do Bolsonaro, né, Rovai? E tem uma questão aqui que o Rafael lembra, que o porteiro fez uma semiótica no seu depoimento, porque ele falou que ele se autopressionou, que ele disse que era o seu Jair, porque ele se sentiu pressionado. Pressionado?
Por quem?
Por quem? Com que? É muito estranho esse depoimento do porteiro e ele ter dizer agora que mentiu sobre o seu Jair. Realmente são muitas coisas aí para ligar os pontos e entender esse caso, essa ligação. E, bom, vamos continuar aqui para a nossa pauta de hoje. Vamos falar sobre a homenagem que o deputado estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo, ele propôs uma homenagem ao Pinochet, ao ditador Augusto Pinochet, que governou o Chile entre 73 e 1990, em uma homenagem no Dia Internacional dos Direitos Humanos, que também é aniversário da morte de Pinochet. O deputado é o Frederico Dávila, do PSL, deputado bolsonarista, que queria homenagear o ditador chileno. Felizmente, o Emídio, deputado Emídio do
grande PT, Emídio, já ex-prefeito de Osasco.
Exatamente, ele já tinha declarado ontem que ele ia recorrer aqui contra uma homenagem dessa, e hoje o presidente da casa também disse que vai assinar um ato impedindo esse evento de homenagem ao ditador chileno Pinochet. Agora assusta, né, Rovai? Como que eles querem homenagear um ditador que a gente sabe que foram tantas denúncias, torturas, mortes, prisões no Chile, na ditadura chilena?
Olha, esse deputado, esse tal Frederico Dávila, é um ruralista, né? Um cara ligado à UDR, que promove de alguma maneira o... Não estou dizendo que ela é assassina, né? Mas ela promove o combate ao MST, as pessoas que pequenos agricultores, a indígenas, né, ao meio ambiente, a destruição do meio ambiente, financia muitas vezes esses grupos que aterrorizam esses outros grupos que eu citei aqui, que faz com que o Brasil tenha um dos maiores índices de mortes, né, no campo do mundo, né, por disputa de terra, e que hoje esse cara é um cara ligado a essa turma, né? Um sujeito que tem orgulho de homenagear um ditador sanguinolento, né, um assassino comprovado, condenado nos tribunais internacionais, o que vocês podem esperar dele, né? Assim, é um pouco esse é o Brasil que está no poder. É esse pedaço do Brasil que está mandando, nas instituições. O pessoal está perguntando dos livros.
Deve receber na próxima, depende dos Correios, né? Mas eles já estão embalados e devem ir para os Correios entre hoje e amanhã, e a gente vai, eu vejo o prazo certinho, mas depende de qual localidade cada pessoa, né, está para mais perto.
O Bruno, um grande beijo para o Rio de Janeiro, aí, onde eu tenho certeza que uma imensa maioria da população não tem nada a ver com miliciano. Eu adoro o Rio de Janeiro, já morei de alguma forma um período aí, há uns anos atrás, então assim, tenho grandes amigos no Rio. O Rio o Rio acaba refletindo um pouco o momento do Brasil. O momento é difícil, o momento do Rio é difícil. Quando o Brasil está bem, o Rio está bem. Porque é engraçado, né? Ele acaba sofrendo mais essas crises da economia. Né? Ele tem uma economia lastreada, por exemplo, no pré-sal, no petróleo. Aí os caras acabaram com a indústria naval. No turismo, o turismo, imagina, o cara vai vir para o Brasil com 65 mil mortes ano, as pessoas pensam 10 vezes antes de comprar a passagem para cá. E o Rio sofre por tudo isso. Resumo da ópera, né? Essa história do Frederico é um pouco isso, né? Ela se mistura com a do Carluxo, se você for pensar. Quando você homenageia, quando eles quebram a placa da Marielle, a gente vai falar dos caras que agrediram, inclusive, a deputada Maria do Rosário ontem, que tentaram acabar com uma exposição de racismo na Câmara, esse Jordi. Esse é o mesmo cara, o cara que quebrou. Ele pensa que nem esse Frederico Dávila, na democracia você tem que ter limites, inclusive, para esse tipo de coisa. É porque, assim, a democracia, ela não é um regime que permite tudo. Vê se permitem lá a divulgação do nazismo na Alemanha, porque isso impõe riscos para a democracia. Um cara vai lá e quebra uma placa, xinga uma deputada, ele tem que ir preso. Né? Destruição do patrimônio público. Né? Ele tem que ser autuado. Se ele não vai preso, tem que ter uma autuação. Tem que ser feito mesmo um BO. A Maria do Rosário estava... Eu já estou até pulando a pauta.
Antecipando aqui a
Mas,
pauta.
Assim, esse Frederico Dávila, os deputados têm que ir para cima. Homenagear o... Está certo agora o Cauê Macris,
tá certo.
Né? Que é do PSDB, mas falou, não, aí não, passou, não vou permitir, aqui não vai fazer.
É democrático, pelo menos, né? Você homenagear um ditador é complicado. E a gente já passando para esse assunto, Rovai, a gente teve num dia antes do Dia da Consciência Negra, na terça-feira, o coronel Tadeu, deputado, vandalizou uma exposição na Câmara, e quebrando, né? Eles gostam, né, de vandalizar, de quebrar placa. Ele tirou um cartaz onde tinha uma charge do Latuf. E ontem os deputados da esquerda, mais progressistas, fizeram um ato em repúdio a esse ato do coronel Tadeu. E nesse ato, a Maria do Rosário foi hostilizada por membros do PSL na Câmara. Um assessor também da liderança do PSL foi lá provocar os manifestantes que estavam lá repudiando essa atitude racista do coronel Tadeu. Então, são figuras muito antidemocráticas e racistas, né, Rovai?
É um absurdo, né? Quer dizer, você tem a Câmara dos Deputados, um espaço como esse, ele pressupõe amplo direito da multiplicidade política. Então, vai ter uma homenagem de combate ao racismo, tem que ter espaço para as pessoas fazerem a defesa das suas ideias, tem que ter espaço para que a divergência seja realizada, enfim. E você faz tudo isso sem nunca passar um limite, que é o da agressão física. Você pode discutir qualquer coisa, você pode chegar lá e defender o que você quiser do ponto de vista das ideias, na hora que for falar, na hora que vai... Ele podia fazer um discurso contra aquela charge. Ele tinha esse direito de ir para a plenária e dizer, eu estou aqui chocado que tenha, o presidente da Câmara tenha autorizado uma charge que o policial está lá, tarará, atirando numa pessoa, que é uma charge que tem a ver com aquele assassinato aqui da Zona Sul de São Paulo, se eu não me engano, do porquê você atirou em mim, né, daquele guri. Então, ele podia até falar, aquele cara, ele podia falar o que ele quisesse, mas eles irem lá e quebrar, eles não podem fazê-lo. Então, tem que ter punição. O seu Rodrigo Maia tem que ser mais duro nessas coisas. Tem que resgatar a autoridade da casa, da presidência da casa. O Cauê deu um exemplo aqui. Fala, não, aqui não vai fazer. O Rodrigo Maia tem que falar que nenhum deputado mais vai tocar na exposição nenhuma. Chama para o Conselho de Ética. Ele teria que chamar. Ele, Rodrigo Maia, teria que convocar o deputado para se explicar e ameaçar, usar o poder da presidência da Câmara para ir para cima desses caras, desse tal de coronel aí, não sei o quê, desse Jordi. Aí tinha uma menina de Itupeva, Itapeva, agora não sei direito, que estava lá e foi xingar a Maria do Rosário, sabe? Como se... Então, qualquer um pode xingar um deputado agora dentro do Congresso, e a segurança do Congresso não atuou do jeito que deveria, o que é mais chato, mais triste no episódio inteiro. A Maria do Rosário ficou se esgoelando para que eles fizessem segurassem a moça para que ela pudesse fazer a autuação dela. Autuação, boletim de ocorrência. Né? Como é que é? Quer dizer que então agora a gente vai lá e eu vou sair xingando todos os deputados? Eu posso? Não pode ser assim. A democracia tem limites para ser exercida. Senão ela não é democracia, ela é barbárie. Se todo mundo puder fazer o que quiser, vira barbárie.
E eles vão lá com os celulares dele filmar para também alimentar os seus eleitores com esse ódio, né? Com essas atitudes racistas e fascistas.
E aí eu falei do Rodrigo Maia, parece que vai ter aí um encontro entre o Rodrigo Maia e o Lula. O que, que eu acho disso? Eu acho bom. Eu acho que discutir 2022 ainda é muito cedo.
Muito cedo, né?
Até lá pode surgir novas lideranças, até lá pode gente morrer, até lá pode acontecer o impeachment do Bolsonaro. O Lula falar com ele significa o seguinte, ó, o presidente de uma instituição vai se encontrar, né? Importante, que é uma instituição da pluralidade, que é o Congresso, o Legislativo, vai se encontrar com esse presidente da República para discutir coisas relativas ao país. Eu acho que cada vez mais a gente tem que tentar ampliar a defesa da democracia, mesmo com pessoas que pensem diferente da gente. O problema não é o cara defender a privatização. Isso eu vou discordar que ele privatize isso, Petrobras, o Banco do Brasil. A gente faz o debate, que tem que comprar, mas vai, em vez de pôr imposto para rico, os caras vão botar imposto para pobre, a gente vai discutir, vai debater, vai disputar a eleição, derrota ou perde. E a vida segue. Né? Mas, o Lula já desmentiu, negou o encontro?
Que ele desmentiu.
Na conversa com o
Fernando, né?
Então tá bom. Então, mas eu, de qualquer maneira, não vejo como um problema. Quero dizer isso aqui ao Lula, a todos os nossos internautas que nos acompanham. Eu acho que conversar para estabelecer que existe um campo democrático onde há diferenças. Vejam, quando eu falo de fazer essas conversas, não estou querendo falar de aliança, não estou querendo falar de compor chapa. Estou falando de conversar para dizer o campo democrático é um campo do diálogo. O campo dos fascistas, esse tem que ser derrotado. Esse é o que tem que ser derrotado para a democracia, com alternância de poder, inclusive, seguir firme.
É isso aí. Vamos para o nosso pro assunto aqui. Tem várias pessoas aqui comentando, pedindo para a gente falar disso, e já estava previsto aqui no programa de hoje. A gente vai falar sobre o professor da Unesp, Juarez Xavier, do curso de jornalismo da Unesp. Ele foi xingado, ele reagiu e foi esfaqueado, depois de ter sido xingado de macaco, ontem, no Dia da Consciência Negra, em Bauru, que é interior de São Paulo. Ele colocou-se, manifestou nas redes sociais: eu fui chamado de macaco, reagi e fui esfaqueado. Ele escreveu com uma foto do hematoma aqui, né, da agressão, e a gente até convidou o professor para participar da live aqui de hoje, mas ele estava em aula, não conseguiu. Vamos ver se a gente consegue entrevistá-lo em outro horário. Mas é um absurdo que só mostra como o Brasil é um país racista, né, e como é necessário um dia de luta para que esse tipo de coisa não deixe de ocorrer, né, Rubai?
Então, o Juarez Xavier, inclusive, é conselheiro do Barão de Itararé, né, uma pessoa muito respeitada. Eu não conheço o Juarez, quero ver se a gente o conhece agora numa entrevista. O Plínio já está tentando entrevista com ele. É um absurdo que isso ainda aconteça, né? Além dessa história do Juarez, ontem assim, teve coisas bizarras, como o assassinato em Niterói de uma moradora de rua que pediu R$1. Eu vi a cena, eu vi o vídeo. É uma coisa assim ultra chocante. Ultra chocante. Né? Ela vem andando e parece que é uma moradora de rua que está atormentada. Ela vem falando com o cara, ele tira a arma e pou, sai andando, enfia e sai andando e olha para trás assim, como se tivesse matado uma barata. Né? Deu dois tiros e saiu andando, foi dormir, foi tomar um copo de cerveja no botequim. Um cidadão de bem.
Que defende a autodefesa, né?
Com armas, um cidadão, né, de bem. Porque ela falou comigo, eu não gostei, mato mesmo. Tem que prender esse cara, né? E ele conhecer, talvez, as pessoas que são amigas ali dessa moradora de rua, né, na cadeia. Enfim, o Juarez poderia ter sofrido isso. Se o cara não tivesse um canivete, tivesse um revólver, ele teria matado o Juarez. Né? Então, assim, isso que eu falo, quando aqui eu defendo, que a gente tem que conversar com um campo democrático que está longe desses esquemas criminosos. Porque uma coisa, olha, numa boa, é o cara que faz caixa dois, que rouba... Né? Isso, assim, quase todos os políticos, de alguma maneira, se envolvem com essas picaretagens econômicas. Outro é o cara que organiza o crime e que comete crimes contra a vida. É diferente. É diferente o cara que é lobby, cria influência, constrói, compra terrenos do bairro antes de urbanizá-lo para ficar rico, como vários já fizeram, prefeitos, governadores aqui, né? Vamos lembrar ali, por exemplo, do Parque Vila Lobos, né? Quando o Serra foi mexer naquela área, que era uma área ali meio perdida, ele, o tal do Zé Português lá, que era o sócio dele, comprou terreno a rodo ali na beirada do parque. Todo mundo sabia disso. Aqui, que eu saiba, o Quercia não matava ninguém. Faz uma diferença. Tem que conversar. Nós temos que voltar a conversar dentro do campo democrático para fazer um muro contra o fascismo.
Isso aí. Tem várias pessoas perguntando sobre os livros. Então, quem já é sócio e não encontrou o e-mail que a gente enviou para você escolher os livros, pode mandar um e-mail para mim, adriana@revistaforum.com.br, que eu encaminho aqui para que você receba o formulário e possa escolher os seus livros de presente. E quem ainda não é sócio fórum, eu vou colocar o link aqui, porque você tem mais um estímulo para se tornar um sócio e ajudar o jornalismo independente, jornalismo gratuito na internet para todos vocês, para democrático, progressista. Uhum. E com isso...
E assim, quando você ficar sócio da Fórum, o que que você está fazendo? Você está ajudando, colaborando para que a gente consiga fazer mais jornalismo. Né, para que a gente consiga contratar mais gente, para que a gente consiga pagar melhor as pessoas que trabalham aqui também, dar melhores condições de trabalho. Isso é fundamental para... O livro do Vinícius, que é excelente, Liberdade de Expressão, Liberdade de Imprensa, O Sistema Financeiro e Desenvolvimento do Brasil. A gente tem livros maravilhosos. A gente está dando esses livros para ver se vocês se animam a participar deste time. Deste time de bravos jornalistas.
Além de eu e o Rovai, tem mais 7 jornalistas na equipe que fazem...
7, nesse momento 8, contando o Plínio.
O Vitor Farinelli está no Chile.
E que a gente contratou para cobrir essas questões da América Latina mais atentamente. Né? E hoje, por exemplo, a gente poder pagar um frila, como a gente fez com o Wilfred Gadelha. O vídeo já está no ar, você já pode assistir.
Exatamente.
E assim a gente se despede, é isso?
É isso mesmo, a gente se despede do Fórum 11h30 de hoje. Voltamos amanhã às 11h30, lembrando que hoje tem Fórum 21. Hoje, se não me engano, é com a Karina? Não, foi eu.
Não, hoje é a Patrícia Lelis e a Élika Takimoto.
Ah, isso mesmo. Élika Takimoto e Patrícia Lelis com William De Luca, também imperdível hoje às 21h. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho que tem ali no YouTube para você receber as notificações dos nossos vídeos. Um beijo para todos que nos acompanharam. Se você vai ver esse vídeo depois, deixe seu comentário e o seu like aí embaixo.
Beijos a todas, beijos a todos.